Hoje eu prometo ser curto, não grosso, porque hoje toma posse o presidente da Embrapa e tem um porquito assado para eu comer. Dá uma olhada no tamanho desse discurso aqui, ó. Dinheiro que é bom, ó. Discurso. Não, eu queria, antes de falar com os prefeitos e as prefeitas, eu queria cumprimentar o companheiro Marcos Maia. Vocês perceberam que ele está um pouco mais gordo, um pouco maior, porque ele está exercendo a presidência da Câmara de forma interina. Já não é apenas o deputado federal de Canoas, é o presidente da Câmara. Quero cumprimentar a minha querida companheira Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Zé Múcio, da Secretaria de Relações Institucionais, companheiro Tarso Genro, da Justiça, companheiro Alfredo Nascimento, do Transporte, companheiro José Henrique Paim, ministro da Educação interino, companheiro Patrus Anania, do Desenvolvimento e Combate à Fome, cumprimentar o companheiro José Gomes Temporão, da Saúde, o companheiro Edson Lobão, de Minas e Energia, o companheiro Paulo Bernardo, do Planejamento, Orçamento e Gestão, o companheiro Hélio Costa, das Comunicações, o companheiro Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, o companheiro Carlos Ming, do Meio Ambiente, o companheiro Orlando Silva, do Esporte, o companheiro Luiz Barreto, do Turismo, o companheiro Gedel Vieira Lima, da Integração Nacional, o companheiro Guilherme Cássio, do Desenvolvimento Agrário, o companheiro Márcio Forte, das Cidades, o companheiro Luiz Dutra, da Secretaria-Geral, o companheiro José Antônio Dias Toffoli, da Advocacia-Geral da União, o companheiro Daniel Vargas, interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o companheiro Edson Santos, da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, é ministério, senão ele não poderia ter assumido a secretaria. Só assumiu porque foi ministro aqui, porque o companheiro foi da minha nominata. Se fosse secretaria, ele não poderia sair de deputado. O companheiro Gregolin, que acaba de ter a Secretaria da Pesca transformada em ministro da Pesca. A nossa companheira Nilceia Freire, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres. O companheiro Paulo Vanucco, ministro dos Direitos Humanos. O nosso querido companheiro Almirante Júlio Soares de Moura Neto, comandante da Marinha do Brasil. Cumprimentar aqui os nossos senadores, nossos deputados federais que estão aqui. Cumprimentar a nossa querida Maria Fernanda Ramos Coelho, a nossa presidente da Caixa Econômica Federal. Cumprimentar o Paulo Camoto, presidente do SEBRAE. Cumprimentar o Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. E cumprimentar o companheiro João Carlos Coder, prefeito de Vitória e presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Bem, eu queria dizer algumas coisas para vocês antes de entrar no sacrilégio do meu discurso aqui. Eu penso que eu já começo a ter saudade, porque o ano que vem será a minha última participação numa marcha dos prefeitos e das prefeitas deste país, da Brasília. E digo isso porque todo mundo sabe que a minha trajetória política começou no movimento sindical e eu tenho dito para vocês ao longo dessas caravanas que eu tenho participado de que nenhum prefeito, e muito menos os líderes dos prefeitos, tem que ter qualquer preocupação, qualquer inibição em fazer reivindicação para o governo federal e para o presidente Lula. Porque se esses companheiros que representam vocês não fizerem as reivindicações que vocês almejam que eles façam, eles passarão, ao invés de ser líderes de vocês, a serem pelegos e vocês não vão gostar de liderança que não reivindique aquilo que vocês querem reivindicar. A segunda coisa importante é que também os prefeitos têm que ter consciência de que na humanidade não existe possibilidade de você conquistar uma coisa hoje e amanhã você querer a mesma coisa. Toda vez que você conquista uma coisa, é uma motivação a mais para você reivindicar um pouco a mais no ano seguinte. É da natureza humana. É da natureza, eu diria, sabe, de um trabalhador comum de uma fábrica pequena, um trabalhador de uma indústria sofisticada, é o prefeito. Ou seja, afinal de contas, vocês têm que prestar conta às pessoas que elegeram vocês. Sabe? E uma das coisas é dizer que estão reivindicando, sabe, dinheiro para que o governo federal atenda e que o governo estadual atenda. Então, isso é importante só vocês saberem que da parte desse governo que está aqui, não há nenhuma restrição pelo fato de um companheiro concordar ou não concordar, de um falar bem ou não falar bem. Não existe isso. A relação entre dois entes federados não pode ser cheia de frescura. Tem que ser cheia de verdade e cheia de razão para que a gente possa se dar bem. Vocês, nessa sexta marcha que eu participo, companheiro Cosme, companheiro Paulo, eu sinto que há uma discrepância sempre no discurso do representante da Frente Nacional de Prefeitos, que representa a capital, e o companheiro da CNM, que representa, sabe, o conjunto das cidades, mas sobretudo as menores cidades do país. O discurso é outro, a realidade é outra. Eu estou vendo aqui alguns prefeitos da capital, estou vendo de Aracaju, estou vendo de Cuiabá, estou vendo de São Paulo, estou vendo de Tocantins, ou seja, estou vendo de Porto Velho. Ou seja, esses prefeitos da capital, por mais necessidade que eles passem, eles têm, sabe, na nossa visão, quase que uma administração de nababo, se comparado às cidades pequenas. Então, o discurso é sempre um pouco diferente. Você pega um prefeito como o Kassab, da cidade de São Paulo, ele vale por quantos estados da federação? Então, mesmo quando ele tem prejuízo, sabe, é o cara que tinha 1.000 e perdeu 100. Tudo bem, perdeu muito, mas ficou com 900. E agora o cara que só tem 100 e perde o 100 todo? Esse está desgramado. Esse está comendo pó pensando que é queijo ralado. Bem, então eu acho que se a gente compreender essa nossa situação aqui, a gente vai perceber, sabe, que aqui, olha, o que menos me interessa, eu já falei para vocês, é saber a que partido vocês pertencem. O que me interessa é que vocês sejam representantes dignos do povo que há 6 meses atrás foi na urna acreditando nas coisas que vocês falaram para ele e que vocês iam fazer por ele. Acho, Zé Múcio e Paulo, que eu não vou ler no meu discurso as coisas que vocês já disseram, porque seria redundância e não é legal para quem está falando tão bem de vocês e foi tão recebido por vocês. Eu queria dizer uma coisa, companheiro Paulo Bernardo, o Guido Mantega não está aqui, companheiro Zé Múcio, companheiros ministros, que muitas vezes os prefeitos têm razão, às vezes nas críticas contundentes que eles fazem a nós. Porque nós tomamos as decisões com a maior boa vontade do mundo, anunciando a decisão. E às vezes as coisas não chegam na ponta com a pressa que a gente gostaria que chegasse. Às vezes demora. Às vezes um presidente, um ministro, um deputado, sei lá, às vezes a gente toma a decisão, sabe, anuncia, vamos dormir acreditando que nós fizemos aquilo acontecer, e passa 3 meses, você vai ver, aquilo não chegou aonde deveria chegar. Ou seja, então as pessoas começam num processo de desconfiança. Ou seja, nós precisamos, ao anunciar a posição, as coisas rapidamente acontecerem. O ministro Gedel, sabe, que hoje está na integração e, portanto, é responsável da defesa civil, eu falo sem medo de errar. Eu duvido que na história do Brasil Duvido que na história de 500 anos desse país, as calamidades do final do ano passado e desse ano tiveram a resposta tão imediata que nós tivemos. Duvido. Agora, às vezes nós somos obrigados, porque senão o GDES será processado pelo Ministério Público. Às vezes nós somos necessários ter um papel. Às vezes nós somos obrigados a ter esse papel para poder fazer as coisas acontecerem. Mas eu tenho dito para os ministros, eu tenho ligado até do exterior. Gedel, está chovendo lá não sei aonde. Gedel, vai para lá. Temporão, na Amazônia está enchendo d'água. Você tem que ir lá visitar os municípios, que pode ter leptospirose, porque o Deus que quer. Vai para lá. Porque é esse o nosso papel. E às vezes ele libera o dinheiro e ele não chega com a pressa que a gente quer que chegue. Esse é um problema, viu, Paulo? Você que é do planejamento, já precisaria montar uma estrutura para ver se a gente consegue eliminar a quantidade de coisas, porque há sempre a compreensão de que alguém está enganando alguém. Há sempre essa visão. Eu ontem fui à Palmeira dos Índios. Eu fui inaugurar uma adutora, uma grande adutora. Gedel estava comigo. O ministro Turismo estava comigo. Mas só que a adutora foi feita no município. E a água era para a Palmeira dos Índios. E aí eu chego na cidade, o prefeito me apresenta uma pauta de reivindicação que dava para fazer umas 5 adutoras para compensar o fato da adutora ter sido no município dele. E nós temos que levar em conta isso. Porque como é que ele vai explicar para o seu povo lá como é que você faz a adutora no município dele para levar água para outro e ele não ganha nada? A não ser que Palmeira dos Índios deixe ele pescar uma tilápia, pelo menos, quando tiver tilápia lá. Mas aí, Paulo, eu descobri em Palmeira dos Índios uma coisa mais grave. Você está lembrado a lei que foi aprovada no Congresso Nacional para ajudar a agricultura familiar, para negociar dívidas? Isso foi o ano passado, se não me falha a memória. E eu chego em Palmeira dos Índios, tem um monte de gente de chapéu na cabeça, sabe? Aí eu fui informado que aqueles companheiros eram os companheiros, sabe, que estavam para falar comigo, porque a lei que nós aprovamos não chegou neles ainda. E aí eu peguei depoimento. Agora eu estou levando o Estuquinha com uma câmera e eu gravo depoimento agora. Quando eu for sentar com você, eu vou mostrar o depoimento. Para mostrar o depoimento das pessoas. Por quê? E aí, tem um depoimento engraçado. Uma mulher tinha tomado 4 mil reais, ela tem 12 hectares de terra. 12 hectares. 12 hectares. Ela falou 40 braças, 90 braças. Aí eu pedi para traduzir braças e não sei das contas, deu 12 hectares, uma coisa parecida assim. E aí, ela falou, peguei 4 milhões em 2005. Não, em 95. 4 mil. Se fosse 4 milhões, hein? Ela pegou 4 mil reais em 2005. Então ela foi chamada para negociar. Na negociação, a dívida dela ficou com 20. Ou seja, ela devia 4, não podia pagar, negociou e ficou devendo 20. Então, eu vou sentar amanhã ou depois com o Guilherme, ministro do Desenvolvimento Agrário, com o Gilson, não sei se está no Tesouro ou no Banco Central, com o Banco do Brasil, porque eu tenho documentos e filmagem e eles estão reivindicando uma comissão vir aqui para mostrar. E eu estou pedindo para que cada um conte a sua história, o que aconteceu na sua vida, porque sabe o que acontece? Eu não sei também se é tudo correto, mas a verdade é que se a gente fizer uma lei para negociar a dívida e nessa lei a gente não tirar os penduricalhos, eu acho que sempre na negociação a pessoa vai pagar o dobro do que devia. Então eu acho que nós temos que aproveitar, e eu tenho ansiedade porque eu tenho mais 1 ano e 4 meses de mandato, 1 ano e 5 meses de mandato, sabe? E Deus queira que quem venha seja infinitamente melhor do que eu, mais competente do que eu, faça mais relação com vocês do que eu. Mas eu acho que nós estamos consolidando algumas coisas que nós já vimos sinais que queremos fazer. Por exemplo, o PRONAF é lei. O Bolsa Família é lei. Mas tem uma série de conquistas que vocês conquistaram nesses anos de caravana que possivelmente, Zé Múcio, fosse o caso da gente trabalhar daqui para frente para consolidar parte dessas conquistas em lei, para a gente não tocar mais nesse assunto a cada ano e passar um pouco para frente. E eu acho que a gente deveria tentar consolidar isso, conversar com a Câmara, conversar com o Senado, e quando chegar o ano que vem, sabe, a gente pudesse sancionar aqui parte dessas conquistas transformada em lei. Porque eu acho que isso é que iria ajudar os companheiros prefeitos e prefeitas a não ficar sempre na angústia se quem vai entrar vai fazer, se vai continuar, se vai, sabe? Porque essa é a angústia. Porque eu estou no meio de prefeito, Paulo, eu duvido que algum prefeito diga que ele foi destratado por mim por pertencer a outro partido político. Eu duvido. Agora, nós sabemos que tem gente que é discriminada nesse país. Nós sabemos que tem governador que não faz a mesma prática. Nós sabemos isso. Porque eu também tenho informações aqui. Sabe, eu jamais, o Kassab pode ser a minha testemunha aqui. O companheiro de Cuiabá é prefeito do PSDB, ele pode ser a minha testemunha. Se em algum momento eu deixei de dar um centavo para ele, aliás, já fui conversar com o ministro, porque a gente teve informações que estavam tirando dinheiro, que ele não era do governo, era do PSDB. Não existe isso. Não existe isso. A nossa relação não pode ser perversa. Ela não pode ser pequena. Mas nós sabemos que tem governador do Brasil que faz. Aonde eu tiver amigo, tem recurso. Aonde eu não tiver, tem pão e água. Nós sabemos que ainda tem. Nós sabemos que teve gente que ficou nervosa porque nós começamos a passar o dinheiro do transporte escolar diretamente para prefeito. Nós sabemos que tem. Então eu sei que os prefeitos têm consciência, sabe, e às vezes a cisma de que, bom, quem vai vir vai continuar. Então eu acho bom a gente começar a trabalhar a consolidação disso em lei, viu, Zé Múcio, você, Padilha, que trabalha aí, juntar com o pessoal e começar. Se nós já estamos dando, por que a preocupação de não fazer uma lei e garantir isso como conquista definitiva do pessoal? Bem, eu quero terminar dizendo para vocês que daqui a um ano e meio, quando eu deixar a presidência, eu vou votar no município. Daí porque vocês estão lembrados do meu primeiro discurso, ou seja, eu sou municipalista porque eu nasci, vivi e vou morrer morando no município, preocupado com a rua que eu moro, com a coleta de lixo, com a qualidade da saúde. E aí entra a questão da emenda 29. O que não se diz aqui, e a gente não diz isso para não ficar, mas tem 17 governadores neste país que contribuem com menos de 100% da emenda 29 na área da saúde. Menos. Tem alguns que contribuem com menos de 6%, quando deveria estar colocando 12%. Então eu acho que também os prefeitos, e aí uma sugestão, os prefeitos têm que fazer uma marcha para Brasília e uma marcha para os estados. Sabe? Para quê? Para que cada um de nós assuma a responsabilidade de cumprir as coisas legais, porque aí fica menos pesado para todo mundo. E eu sei, eu tenho consciência, Paulo e Coser, eu tenho consciência que quanto mais um prefeito melhorar a saúde, mais gente da cidade vizinha vem na saúde dele. Às vezes o cidadão é um cara competente, entende bem, é um bom administrador, ele monta um esquema de saúde correta, daqui a pouco vem 10 de um, 20 de outro, 30 de outro, daqui a pouco até a gente da capital está indo no município porque é melhor o serviço. Então, eu acho que essa emenda 29 é séria. Eu tenho uma mágoa e vou sair com ela do governo, que foi a queda da CPMF. Eu vou sair com essa mágoa porque era a chance que a gente tinha de melhorar a saúde nesse país. A mesquinhez política acabou com a CPMF. E eu não vi nenhum empresário diminuir 0,38% no custo do produto que ele fabricava e que vendia para o povo consumidor desse país. Mas a saúde perdeu 24 bilhões de reais, que era o dinheiro destinado para o PAC da saúde. E aí eu queria pedir aos prefeitos das capitais, aos prefeitos do interior, vocês sabem que a saúde pesa cada vez mais nas costas de vocês. E quanto mais vocês melhorarem, mais vai pesar. E todo mundo sabe que cada vez mais está mais caro levar um médico para o interior. Porque médico gosta mesmo é de trabalhar na capital. Para o interior fica mais difícil. Para a periferia fica mais difícil. Então eu sei que fica cada vez mais caro. Às vezes o médico até merece ganhar mais, mas é incompatível com a possibilidade de pagamento do prefeito. Então é preciso que vocês compreendam, tem uma proposta que não é do governo, é de deputados e senadores dentro da Câmara do Senado, da solicitar que vocês precisam trabalhar para aprovar. Porque eu vou alertar vocês, melhorar a saúde significa mais dinheiro. E significa, sabe, mais reivindicação sobre a saúde. Então é preciso que vocês saibam que sem dinheiro vocês poderão prometer durante a eleição, poderão atacar a pessoa que vocês vão suceder, que foi incompetente, mas quando vocês tomarem posse, que tiverem acesso à contabilidade, vocês vão perceber que vão ter as mesmas dificuldades. Então é preciso que haja mais arrecadação. E que pode ser aprovado, Coder e Paulo, uma verba e só para a saúde. Só para a saúde. Uma coisa que possa dar garantia de que a saúde vai melhorar nesse país. E a última coisa que eu pedi, queria pedir para vocês, prefeito, é o seguinte, olha. Essa mudança no cálculo, essa mudança em alguma coisa, é porque eu acho que nenhum prefeito deve ter dificuldade de fazer as obras que são prioritárias, sabe, na sua cidade. Não tem coisa pior para um presidente, para um prefeito, para um governador, ou para alguém que tenha vergonha na cara, de ver uma obra parada, sabe, por atraso de dinheiro, por burocratização, sabe, de uma instituição federal, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Vocês sabem que todo mundo é chamado de ladrão antes de provar ser ladrão. Depois, quando é provado que é inocente, não sai uma nota no jornal dizendo que a pessoa é inocente. E as pessoas vão ficando com medo. No mais, meus companheiros e companheiras, esse negócio da minha casa, minha vida, nós vamos ajustando aos poucos. Agora foi colocado 1 bilhão, mas nós pegamos depoimento já, sabe, que tem cidades que a quantidade de pessoas de 0 a 3 é maior, nós vamos tentando ver que tipo de ajuste a gente quer fazer. O que eu estou doido é para essas casas continuarem a ser feitas logo, para ver se a gente consegue fazer 1 milhão de casas em 2 anos. Se a gente fizer 1 milhão de casas em 2 anos, significa que nos próximos anos, esse país nunca mais vai ficar fazendo 100 mil casas, 200 mil casas. Ou seja, nós vamos mudar de patamar. No mais, queridos companheiros e companheiras, que Deus dê força a vocês para continuar reivindicando e muito mais força a mim para continuar atendê-los. Um abraço e até outro dia, se Deus quiser.